Luanda tem estado a experimentar um aumento de crimes hediondos praticados à luz do dia na via pública, sobretudo em espaços urbanos, o que tem estado a desenvolver no seio da população a sensação de insegurança pública. Analistas divergem-se nas opiniões sobre as questões de segurança pública, mas são unânimes em apontar as causas deste sentimento, destacando, entre outros, fatores como deve-se na execução de políticas públicas, a crise financeira e a crise de valores morais. A capital angolana foi palco de dois crimes com características comuns no modo de atuação dos marginais e nas suas motivações e que chocaram a sociedade. O primeiro ocorreu em dezembro, no Talató, na zona nobre da cidade de Luanda. Um cidadão foi alvejado na via pública a bordo da sua viatura quando saía de uma agência bancária. No mesmo distrito, no princípio do corrente mais, foi vítima o sociólogo e académico Laurindo Vieira quando saía igualmente de uma agência bancária. As circunstâncias da morte ainda não estão devidamente esclarecidas, contudo, cinco cidadãos foram publicamente apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal como presumíveis autores. A polícia garante que se tratam de crimes de fórum comum e isolados que não põem em causa a segurança pública da capital angolana de modo geral. Os fatores económicos têm pesado muito sobre os problemas sociais e, no caso da segurança pública, não é uma exceção, afirma o sociólogo Garcia Quitar, para quem os desafios da segurança pública em Angola vão além da criminalidade.
Sabe-se também que o fator econômico tem funcionado como um combustível para o agravamento deste problema. Todos nós sabemos que o mundo enfrenta uma crise econômica que já lá dura alguns anos. Alguns países ressentem mais do que outros, mas o fator econômico tem pesado bastante sobre os problemas sociais no mundo todo, e no caso da segurança pública não é uma exceção. Bom, muitas vezes os nossos discursos, né, e quando falo de discursos não é apenas de discursos políticos, mas também de discursos artísticos, por exemplo, veiculados pela música, pelas artes e de diferentes formas, elas acabam de alguma forma também fazendo parte de conteúdos discursivos de violência.
A segurança pública em Luanda é quase inexistente, diz o jurista José Ndimba Capata Candeeiro, para quem os riscos de andar em Luanda estão no azar de ser atropelado ao fazer travessias pelas estradas, de ser roubado ao andar pelos bairros, de ser desviado para a morte ou violado ao andar de táxi.
A segurança pública em Luanda vai muito péssima, porque quase que é inexistente. O que nos é facto é que cada um sai de sua casa com medo de talvez não mais voltar. Os riscos de andar nesta cidade capital estão no azar de ser atropelado ao fazer travessia pelas estradas, no azar de ser roubado ao andar pelos bairros, no azar de ser desviado para a morte ou violado ao andar pelos táxis, no azar de ser morto por qualquer outra razão, sempre estranha a vítima. Portanto, a segurança pública em Luanda é muito frágil, porque está a se criar um ambiente selvagênico onde cada um já começa a construir um clima de medo contra qualquer pessoa que passe pelo caminho com o qual se cruza. Estamos numa situação em que cada um sente medo de cada um. Os bandidos podem estar na igreja, nas lojas, nos carros, de fato, a usar muitas vezes gravata, entre os motoqueiros, entre os cobradores, entre os lotadores, nos bancos, nas escolas, nas esquadras policiais, nos mercados, ou seja, todos são objeto de desconfiança. Tal fato está a tornar-se insustentável.
Falando sobre os critérios definidos pelas Nações Unidas para considerar uma zona insegura, o sociólogo Carlos Conceição referiu que se considera um Estado uma zona insegura naqueles casos em que, no espaço de 1 km² registra-se assalto, de 1 a 10 cidadãos, entre os quais 3 resultam em mortes num espaço de tempo na ordem de 30 minutos. Para o analista social, em relação a Luanda, há a sensação de um elevado índice de insegurança pública a nível de toda a sua extensão territorial, devido aos factos criminosos registrados nos últimos tempos e de forma sequencial, embora as autoridades afirmassem que a situação da criminalidade esteja controlada. Estudos concretos devem ser feitos, diz o sociólogo.
As Nações Unidas têm critérios próprios para classificar perímetros ou zonas ou circunscrições que venham a ser considerados de zonas, portanto, com bastante incidências de falta de segurança pública. E um desses critérios, por exemplo, considera-se uma área, uma zona, uma cidade, um estado inseguro naqueles em que em cada 1 quilômetro ao quadrado resista-se assalto de pelo menos no intervalo de 1 a 10 cidadãos em que 3 desses assaltos, portanto, resultarão em morte num espaço inferior de 30 em 30 minutos. Se esses critérios não forem observados, pode-se afirmar que a zona tem... que a área efetivamente tem problema de segurança pública, mas não está no nível de perigosidade avançada, né? Portanto, é preciso que se tenha em conta isto. Um indivíduo, por exemplo, que circula numa determinada circunscrição, ou se quisermos, indivíduos que circulam num determinado perímetro, durante 365 dias, se estes indivíduos não sofrerem qualquer tipo de assalto, não se pode considerar essa zona de alto risco. Agora, olhando precisamente para aquilo que é a configuração da cidade de Luanda, capital da Angola, no caso, podemos aqui dizer que há, de facto, incidências que venham de um tempo a essa parte demonstrar precisamente a ausência, digamos, de segurança. Há, de facto, essa sensação de que estamos, digamos, numa cidade com bastante elevados índices de insegurança pública. Tem várias razões que faz com que os indivíduos, por exemplo, tenham essa percepção, que é completamente normal, de insegurança pública a nível, digamos, de toda a extensão territorial de Luanda, por conta dos vários acontecimentos também que vêm se registrando nesses últimos tempos. Portanto, esses elementos, a princípio, dão evidência de que haja essa possibilidade de se estar precisamente numa circunscrição, no caso Luanda, com incidências de insegurança pública, pese embora aquilo que vem a ser os comentários, os pronunciamentos das autoridades têm estado a demonstrar que esta questão está fundamentalmente assegurada. Mas, contudo, os sinais que temos vindo a registrar são sinais, claro, que de facto deixam cair por terra os argumentos das autoridades.
Os crimes, maioritariamente cometidos com recurso a armas de fogo, leva a que a socióloga Marlene Messele considera como fraca a segurança pública em Luanda e, entre as razões, aponta o número insuficiente de efetivos das forças da ordem e, consequentemente, o déficit no policiamento das zonas vulneráveis, para além da falta de meios materiais para dar respostas oportunas às várias situações que resultam em crimes. Para a analista social, entre as causas mais frequentes e impulsionadoras do cometimento de crimes, consta o desemprego, a desestruturação familiar, o consumo de substâncias entorpecentes, falta de controlo de famílias e de organizações educacionais. Os impostos elevados, a inflação e a pobreza extremas constam igualmente da lista de fatores que concorrem para o surgimento de criminosos nas ruas, o que impacta na sensação de insegurança pública nos cidadãos.
A segurança pública em Luanda é fraca. O nível de criminalidade é alarmante e preocupante. Para os comandantes está tudo bem, tudo controlado. Para o agente que está no terreno está mal, porque falta-lhe meios de trabalho e tem poucos efetivos nas vias públicas. Existem poucas viaturas nas esquadras policiais, o que não permite a intervenção antepada ou a tempo real dos agentes quando são solicitados a intervir pelos cidadãos em situações que lhes apoquentam. Luanda não viveu. Luanda vive várias ondas de crimes que colocam a segurança pública em mau lençol. Para estes crimes estão na base o desemprego, a educação deficiente, desestruturação familiar, falta de lazer, grupo de pares tóxicos, consumo de substâncias entorpecentes, falta de controle ou acompanhamento por parte dos familiares ou por algumas organizações ou outras organizações educacionais. Sociologicamente, as causas mais frequentes para estes crimes bárbaros são as más companhias, o imediatismo para a ostentação, querer subir ou mudar de status, sem esforço, tanto no emprego como na vida social, impostos elevados, a inflação, a pobreza extrema, e juntar dinheiro para emigrar, estão na base desse comportamento sociologicamente considerado como desviante. Obviamente que existe uma relação entre a criminalidade e os problemas sociais e económicos. Quando o petróleo sobe de preço e a cesta básica não corresponde ou não é proporcional ao poder de compra das famílias, uma vez que o salário base nacional ronda perto dos 33 mil kwanzas, o que não corresponde com o valor da cesta básica, porque a cesta básica também ronda nos 70, aos 100 mil kwanzas, podemos assim considerar este facto como um fenómeno político e económico que impacta negativamente no meio social.
O que está na base do aumento dos crimes em Luanda tem a ver com a crise social, económica e financeira e de valores que, de modo geral, o país tem estado a atravessar. De acordo com o sociólogo Carlos Conceição, para quem o país entrou numa crise económica e financeira sem precedentes em 2014. Os níveis de criminalidade, do ponto de vista das sondagens sociais, poderão aumentar nos próximos tempos, avança o analista.
O estado de vida vai cada vez mais se degradando, isto certamente tem influências bastante avançadas nesse sentido, e adicionado a isso tem também a questão, por exemplo, do desemprego, que é muito grande, está na ordem de aproximadamente 50% e maior. Esses números são bastante assustadores e isto colide efetivamente com essa situação, ver que as pessoas precisam buscar estratégias de sobrevivência, e parte destas estratégias, em alguns casos, desemboca em atos de criminalidade, pronto, que às vezes são criminalidades chocantes e assim sucessivamente. E isto também demonstra claramente aquilo que vem a ser o fracasso das políticas públicas voltadas para acudir o setor social, que é o setor da educação, o setor da saúde, o setor, digamos, da própria habitação, o setor da empregabilidade. Tudo isso vem demonstrar claramente que há, de facto, um déficit maior a nível da execução das políticas públicas, já ora mencionado, que, de facto, agudiza esta problemática, né? E os níveis de criminalidade, calcula-se que, do ponto de vista até daquilo que vem a ser as sondagens sociais, poderá aumentar nos próximos tempos.
A nível da economia, as análises económicas apontam para um crescimento demográfico acima de 2,8% em relação ao crescimento do PIB, o que, na visão do economista Félix Siquito, pressupõe que haverá mais famílias e menos postos de trabalho, o que trará implicações económicas e sociais.
E veja que nós teremos um crescimento demográfico acima de 2,8%, né? Aproximadamente 3%. Isto em relação ao crescimento do PIB, que pressupõe que teremos mais famílias e menos postos de trabalho. E isso claramente gera implicações não só económicas, como também social. Por outra, teremos um aumento do PIB considerável do setor não petrolífero, né? E impactará claramente, significativamente, isto a economia real. Outro sim, com o aumento da produção do petróleo. Isso garantirá maior capitalização da moeda estrangeira no mercado nacional. E, por outro lado, consequentemente, ajudará a valorizar ou a valorização da moeda do Kwanza, né? No ano 2024 é desafiador, mas apresenta-nos uma luz no túnel, ou seja, apresenta-nos uma esperança. De fato, colocamos em prática aquilo que foi projetado e com uma gestão eficiente.
Priorizar a melhor distribuição da renda nacional é uma das vias para se combater a criminalidade e, consequentemente, a insegurança pública no seio da população, afirma o jurista José Ndimba Capata Candilheiro.
Para combater este fenômeno é, entre outras coisas, priorizar a melhor distribuição da renda nacional, inserir todo mundo no sistema de ensino e aprendizagem e produzir programas televisivos que promovam solidariedade, tolerância, respeito à vida da pessoa humana como filho de Deus, responsabilidade e responsabilização. É necessário que o aparelho ideológico do Estado seja ativado e seja dinamizado no sentido de produzir valores que visem a defesa da pessoa, que construa o espírito de humanismo e que reconheça a dignidade do outro como um valor útil para o crescimento das nações. É importante valorizar aquilo que é comum, útil para poder dignificar aquelas pessoas que têm vida e podem ser úteis ao desenvolvimento das nações. É necessário que as rádios, as televisões, as igrejas, as creches e as instituições de apoio à comunidade sejam todas elas dinamizadas com vista a que possam construir valores sobre qualquer coisa que possam produzir, sobre qualquer coisa que possam eles construir, onde tenha uma, duas ou três pessoas.
A criação de normas sociais que se enquadram com a realidade social, assim como promover políticas públicas de integração e reintegração social e, no âmbito das políticas educativas, revisar os planos curriculares e intervir de modos a garantir um ensino obrigatório e de qualidade, bem como combater as desigualdades sociais, são algumas das medidas apontadas pela socióloga Marlene Macelle para minimizar a criminalidade e devolver o sentimento de segurança à população.
Se criar normas sociais que se enquadrem com a realidade social, promover um sistema de justiça mais célere, criar políticas de integração e reintegração social, no âmbito das políticas educativas, intervir num sistema de ensino obrigatório, controlar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a menores, revisar os planos de ensino, rever o Código Penal, promover cultura de desporto e leitura, conscientizar as famílias sobre o planeamento familiar e um projeto econômico de família, combater as desigualdades sociais e econômicas, promover o empreendedorismo existente para massificar a adesão, criar vários programas de intervenção social capazes de resgatar os jovens do mundo do crime organizado e grupos de rebeldia.
As autoridades angolanas devem implementar medidas preventivas e não apenas atuar nas consequências. Para uma melhor segurança pública, é necessária uma ação concertada de diferentes órgãos do Estado e da sociedade civil. E isto, segundo o sociólogo Garcia Kitari, implica banir as condições que fomentam o surgimento de crimes e melhorar a situação social das famílias.
E uma das abordagens que os especialistas em segurança pública fazem é a prevenção. Mas a prevenção em segurança pública, ela não é uma ação específica de um único órgão do Estado, né? Ela implica, via de regra, uma ação concertada de diferentes órgãos do Estado e também com organizações da sociedade civil. Então, é necessário repensarmos uma política de segurança pública que funcione nesse sentido, que funcione no sentido de formar sinergias, agrupar distintos setores da sociedade para prevenir a criminalidade, a delinquência e outros males ligados ao que interferem na questão da segurança, pública.
É preciso que se aposte fundamentalmente em estudos para se combater a criminalidade em Angola, diz o sociólogo Carlos Conceição, para quem já é a altura de serem criadas comissões multidisciplinares que deviam ser integradas por peritos das áreas de ciências sociais.
Para combater isto é preciso que se aposte fundamentalmente, primeiro, em estudos, né? É preciso estudarmos. Para compreendermos o fenômeno, nós temos que estudar. Se não estudarmos o fenômeno, não tem como compreender, não tem como prevenir, não tem como controlar, não tem como direcionar. Então, no nosso ponto de vista, pensamos nós que já é a altura de começar a criar equipes multidisciplinares que são integrados, que deveriam ser integrados por peritos das áreas de ciências sociais, nomeadamente sociólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores e tantos outros das áreas que correspondentes. E estes estudos, claro, dariam maior precisão no ponto de vista dos processos de tomada de decisão relativamente a isto. Isto não seria uma responsabilidade exclusiva dos órgãos de defesa e segurança. Preciso que haja outros atores para efetivamente contribuírem decisivamente neste.
O sociólogo Carlos Conceição, falando à Voz da América, sobre a segurança pública, o aumento da criminalidade em Luanda. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaetano.